Quadra Paraíso, em Lagoa Vermelha. E a gente sempre fala para a Trevisu que tem, nesse mês das mães, poltronas por apenas R$ 249,00, estofados 2,30 retrate, reclinável R$ 1.449,00, racks apenas R$ 199,00, mesas de jantar com 6 cadeiras, estofadas e de madeira, apenas R$ 1.399,00. Roupeiro 6 portas, com espelho, R$ 649,00. Cozinha 6 módulos, gente, para você dar para mamãe, a partir de R$ 1.098,00 ainda você ganha a chaleira elétrica. Showroom de Fábrica Trevisu, na Júlio Vanzina, área industrial de Lagoa Vermelha.
Valeu, Daniel Carvalho, obrigado pela participação. E de imediato nós vamos já a outra pauta que nós programamos para hoje. Nós vamos falar dos impactos que a chuva vai causar e já causou no setor agrícola. Por isso, o nosso contato nesse momento é com a gerência regional da Emater, nosso grande amigo D'Artagnan Vec, conosco nessa manhã, para falar um pouquinho a respeito desse assunto, que é um assunto que traz uma preocupação muito grande para a nossa região, já que a nossa região é estritamente agrícola. D'Artagnan, obrigado por atender o nosso convite de estar conosco por aqui. Bom dia!
Bom dia, Rude. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. Uma grande satisfação poder falar com amigos.
Podemos dizer que na nossa região, falando de agricultura, quase que todos os municípios afetados aí por causa da chuva, D'Artagnan?
Na região de Passo Fundo, onde estamos aqui com a nossa área administrativa do Escritório Regional da Emater, que contendo em 42 municípios, nós tivemos agora do dia 30 de abril até início de maio, né, até agora, esses dias iniciais do mês de maio, um volume bastante elevado de chuvas, né? A própria estação meteorológica da Embrapa mostra os dados que ultrapassam 300 milímetros em Passo Fundo. Mas sabemos que em alguns municípios esses volumes de chuva eles foram maiores, né? Em alguns municípios até ultrapassaram 450, 490 milímetros de chuva. Nesse sentido, Rudy, toda essa água que vem cair, né, que veio a cair aí na nossa região, ela atrapalha com certeza as atividades agrícolas, e não só as atividades agrícolas, mas todas as atividades que estão desenvolvidas nos municípios, né? Mas principalmente, o que a gente observa bastante, são perdas relacionadas ao nosso solo, a erosão, a lixiviação de nutrientes, esse solo que ele, por excesso de chuva, por toda essa quantidade de água que caiu, a camada arável, a camada superficial do solo, muita dela escorreu para as partes mais baixas. E isso leva um bom tempo aí para fazer uma recuperação, não somente falando em recuperação de acidez, mas também na fertilidade desse solo que ela foi lavada. Então, os produtores têm uma grande missão aí, juntamente com os órgãos de assistência técnica, com a iniciativa privada também, as entidades ou as empresas que dão recomendações e oferecem assistência técnica para trabalhar agora para o futuro também essa parte aí da recuperação dos nossos solos. E a gente observa assim como uma grande de perda, né, e aí tem feito aí nos municípios da região, os colegas têm trabalhado, fazendo os levantamentos, né, muitos municípios estão ainda levantando dados de prejuízo relacionados à infraestrutura, a dados agrícolas também, e também esses municípios, juntamente com os comitês, ou o pessoal da Defesa Civil, as entidades que fazem parte das comissões aí, de prejuízos e danos aí que tem nos municípios, né, os comitês de defesa civil, levantam esses dados para poder o prefeito, aí, a prefeitura municipal, estar decretando, em alguns casos, a situação de emergência, né, que é calamitosa a nível de estado, né, a gente sabe que a quantidade de municípios aí estão numa condição bem pior do que a nossa de Passo Fundo. E falando da nossa região, dá para erguer as mãos para o céu, porque nem e nada comparado a toda a catástrofe que está acontecendo aí na região central, na região sul, do estado do Rio Grande do Sul, né, aquelas grandes perdas, principalmente as perdas de vidas, as perdas humanas, que essas são irreparáveis e não tem preço que pague.
Pois é, a gente tem percebido, D'Artagnan, alguns municípios decretando situação de calamidade pública, outros situação de emergência. Ontem nós tivemos uma atualização de dados, Lagoa Vermelha e Caseiros, por exemplo, aparecem entre os municípios afetados e que estão em situação de emergência. O ponto principal para esse decreto seria a questão dos prejuízos trazidos para as lavouras e também daqui a pouco para as estradas rurais, como o retorno do próprio município após uma análise e um levantamento de dados junto com a Defesa Civil, seriam motivos para esse decreto, D'Artagnan?
É, exatamente. O que tem levado a muitos municípios, muitas prefeituras a decretarem situação de emergência é em função dos grandes volumes de chuva. Essas perdas que eu estava te falando em relação a solos, a infraestrutura, a estradas, e também agora, nessa finaleira de colheita da cultura da soja, esses dados são quantificados, né? E isso leva as prefeituras a realizarem a emissão ou emitirem decretos de situação de emergência baseados em dados técnicos, né? Levantados pela comissão essa da Defesa Civil dos municípios, juntamente com os órgãos técnicos, a Emater está presente também, auxiliando aí no levantamento de dados. Não falamos também, né, nos dados de perdas em pastagens, ou mesmo assim, aquilo que a chuva vem ocasionado em alguns municípios, não somente nesse momento inicial, onde foram grandes volumes de água, mas também os danos e prejuízos que virão pela frente, né, Rudimar? Na verdade, porque você tem um prejuízo na pastagem, você momentaneamente, por questão de infraestrutura, de acesso, produtores deixam de entregar o seu leite, que não é grande quantidade agora nesse momento, mas temos perda, temos esses prejuízos, mas também o que a chuva ocasiona em relação ao dano na pastagem, a esse alimento que está deixando de ser produzido para os animais e, consequentemente, seria o motivo, né, o alimento para produção seria transformado em leite. Então, não só momentaneamente, por essa grande quantidade de chuvas que vem acontecendo e aconteceu agora nesses últimos dias, mas também o que está por vir, né? E como mencionei, frisei essa questão da perda de solo, os danos eles serão futuros. E agora nós estamos aí quase no momento de iniciar o plantio dos cereais de inverno, da safra de inverno. Temos aí previsões a partir de agosto e estaremos entrando numa fase de laninha, né? Agora estamos em El Niño, excesso de chuva. Laninha já fala-se em menos chuva e até se tem uma expectativa de que o clima seco seja propício aí para os cereais de inverno. Então, são os danos futuros, são o que está por vir, toda essa reconstrução, tudo isso que o produtor estará tendo que investir em suas propriedades, em suas lavouras, aí para recuperar todo esse excesso de chuva que levou aí muita coisa.
D'Artagnan, a gente percebe que essa chuva grande e intensa veio bem no momento da colheita da soja. Muitas lavouras já se perderam, outras foi possível colher nesses 2-3 dias que não choveu agora nesta semana, mas muito afetadas. Vamos ter problemas de escoamento da produção, porque as estradas, boa parte, estão destruídas. Qual é o impacto disso na economia, D'Artagnan?
É, na região aqui, Rudimar, falando na questão dos 42 municípios de Passo Fundo, nós aí, até o dia 30 de abril, nós estávamos numa condição de 90% das lavouras de soja colhidas, de um total de mais de 645 mil hectares. Temos uma estimativa de plantio que foi implantado na região de Passo Fundo, 647.800 hectares. Então, estava por colher 10% dessa área, 68 mil hectares de área que estava por colher nesse período. Agora, essa semana, no domingo parou de chover, o pessoal começou a movimentar as máquinas na segunda e terça-feira, essa operação continuou, né? Mas embora que eles continuaram a fazer essa retirada desses 10% do grão, por essa quantidade grande de água, em alguns locais os produtores não conseguiram acessar as lavouras, né? E também essa grande quantidade de água, ela prejudica aquele grão que estava pronto para colher e o produtor não vai conseguir retirar da lavoura, né? A gente vê algumas imagens que até mesmo produtores, amigos nossos, mandam do grão ali totalmente prejudicado, das impurezas, né? A falta de qualidade. E sem contar nisso que tu falou em relação ao escoamento dessa produção. Se o produtor consegue trazer essa produção e guardar no seu armazém, guardar no seu silo, que é uma situação real aqui da nossa região, né? Os produtores estão tendo acesso para armazenar, mas em algumas regiões do estado não se tem essa condição de trafegabilidade. E aí, além de não estar conseguindo colher, quando ele entra na lavoura, muitas vezes eles não conseguem acessar aí os silos, os armazéns, para depositar esse produto. Então, isso vai ter prejuízos, sim, que estão sendo mensurados, estão sendo quantificados aí pelos nossos colegas, nossos técnicos aí nos municípios, mas isso será divulgado aí pela nossa diretoria futuramente, né, com todos os dados do estado, por região também, sem contar os prejuízos, né? Agora, ontem, recentemente, a própria Confederação Nacional dos Municípios, ela divulgou alguns dados de prejuízo, né? Não somente na questão agrícola, mas também na questão agrícola, mas principalmente danos estruturais, né? Residências, cidades inteiras que foram devastadas aí pela chuva. E, como falei inicialmente também, né, na nossa região, podemos agradecer a Deus aí que a situação é muito boa em relação a outras regiões do estado.
É verdade, dos males o menor. D'Artagnan, muito obrigado pela tua presença, por trazer essas informações. A gente vai continuando, mantendo contato ao longo dos dias e vamos atualizando os nossos ouvintes. Um bom trabalho, D'Artagnan.
Obrigado, Rudi, pelo espaço, pela oportunidade. E nós também sempre estamos aí à disposição, a Emater, como órgão oficial de assistência técnica à extensão rural do estado do Rio Grande do Sul, está, assim, solidária a todas as famílias que estão, de certa forma, tendo prejuízos, tendo danos, e principalmente, como falei, né, friso isso, a questão dos danos à vida humana. Então, a Emater, ela é solidária, nós aqui da região de Pato, da gerente adjunta Rosimere, aqui a gente tem trabalhado e principalmente com todos os nossos colegas em todos os municípios nesse momento tão difícil que o estado do Rio Grande do Sul enfrenta com essa grande calamidade, essa grande catástrofe que assola aí o nosso estado. Obrigado mais uma vez à Rádio Cacique, a todo esse trabalho que vocês vêm fazendo e divulgando, e meios de comunicação com grande credibilidade é o que nós precisamos. Então, parabéns pelo trabalho de vocês e obrigado pelo espaço.
Nós que agradecemos. Está ouvindo essa participação do gerente regional da Emater, D'Artagnan Vec, conosco nesta manhã aqui na nossa programação. Tem intervalo, mas em seguidinha já tem também a unidade móvel chamando por aqui.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.